Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Quase nenhum movimento ainda na Rua da Misericórdia. Sujeitos mal vestidos, operários e ganhadores, desciam com um ar miserável e bizonho de ovelhas mansas que seguem fatalmente, num passo ronceiro, numa lentidão arrastada, numa quase indolência de eunucos. A vaca do leite, com as grandes tetas pesadas, um chocalho ao pescoço e no seu giro cotidiano, muito dócil, o ventre bojudo, uma baba a escorrer-lhe o focinho fios de espuma. A carrocinha do lixo, pintada de azul, andava na sua faina matinal, parando aqui, parando acolá. Nenhum resto de vida quebrava a monotonia do quarteirão, somente o ruído dos bondes e uma ou outra voz falando alto. Pairava um cheiro forte de urina, assim como uma emanação agressiva de mictório público, envenenando a atmosfera, intoxicando a respiração. Os primeiros reflexos do sol batiam nas vidraças obliquamente, acordando os moradores, colorindo a frente das casas em pinceladas de ouro, dando brilhos de cristal puro ao granito dos portais, doendo na vista como fulguras quentes de revero, e já se começava a sentir um calorzinho brando, uma tepidez morrinhenta, um princípio de mormaço. Abriam-se boquins preguiçosamente, lojas de negócio, estabelecimentos de madeira, carvoarias, quitandas. O movimento, porém, aumentava com a luz. Multiplicavam-se os transeuntes numa confusão bizarra de cores e toiletes. Daqui e dali, surgiam caras estranhas, fisionomias amarrotadas pelo sono, como abelhas de um cortiço. A vida recomeçava. Bom crioulo foi untando o par, nós diminuímos um a marcha, calculando a distância, lento e lento, rumo do sobradinho. Já avistava, era o mesmo de aurora, o mesmíssimo, com as duas janelas da frente, com o seu aspecto antigo, do tempo Del Rey, e lá, no alto, lácima no telhado, a trapeira sumindo-se, enterrando-se, pendurada quase. Veio-lhe um não sei que, uma saudade. Como coisa que lhe entrasse na alma, a dor de uma ingratidão muito velha, quase apagada. A dor de um idão. Ali é que ele se juntara ao outro com uma confiança de novos. Ali ele tinha passado o melhor da sua vida. Ali é que ele tinha aprendido a amar, ao querer bem. E murmurava entre dentes, banhado no eflúvio das suas reminiscências, levado pelo fio inquebrantável das doces recordações. Aquele sobradinho. Lembrava-se claramente de tirando ele e o pequeno voltaram do cruzeiro e lá foram juntinhos, para o quarto de cima, onde morrera dias antes, o purguês de febre amarela. Oh, tinha tudo na cabeça, lembrava-se bem. A primeira noite, os modos ingênuos de Aleixos, a cena da vela. Tudo estava gravado em sua imaginação, tudo. Enchiam-se-lhe os olhos d'água, turvava-se-lhe a vista. Nem era bom pensar. Bom crioulo sentia-se mais do que nunca abandonado, mais do que nunca lhe doia fundo o desprezo de do grumete. Esse desprezo calculado, proposital, voluntário, com que Aleixo o esmagava, o ludibriava impunemente. Ah, sim, hein? Pois havia de lhes pagar hoje ou amanhã. A gente é como o pudógua. Vai enchendo, vazei se enchendo, até não poder mais. Faiscavam-lhe as retinas como duas brasas, como dois fogachos, por trás da névoa úmida as lágrimas. Todo ele vibrava, todo ele tremia, como um epiléptico. Vinham-lhe cóleras, ímpetos, aflições. Quase não se podia conter diante daquela casa, que era como o túmulo mesmo das suas ilusões. Transfigurava-se, enlouquecia de ódio, espumava de cora de raiva, de ciúme. O aspecto das coisas, o mundo exterior, a gente que passava para o trabalho, tudo quanto seus olhos viam naquela hora de amargura, o próprio sol, a própria luz torrencial do dia causava-lhe um tédio imenso, arrancando-lhe blasfêmias da boca aberta, num sorriso agoniado e convulso. Não tinha coragem de fitar, de demorar os olhos no sobradinho. Baixava-os logo gelado. Era ali mesmo, tal e qual. Começou de repente a sentir uma zoada no ouvido, um rumor vago de insetos, uma coisa desagradável, incômoda e amofinadora. Tremiam-lhe as pernas, ele faltando à respiração. Era um mal-estar, um nervoso, uma aflição, um delírio, um vago desejo de matar, de assassinar, de ver sangue. Passou a mão nos olhos, trêmulo, encostando da coluna de um gás, quase não podia ter-se em pé. Estava sem forças. O hospital enfraquecera, debilitara horrorosamente o maldito hospital. Nunca mais havia de lá por os pés, nunca mais. A porta do sobrado estava fechada, em cima a meia vidraça de uma janela conservava-se aberta, nem parecia morar gente ali. Uma imobilidade sepulcraladora. Bom crioulo rodou nos anhares a Cânito, Sem consciência do meio em que estava, o olhar perdido ao longe na rua, e foi andando, muito, muito devagar por além acima. Ah! A padaria Rava não lembrava a mesma também, a mesmíssima, com o seu grande letreiro na fachada. Padaria Lusitana, com as suas três portas, debaixo de um sobrado, quase defronte da portuguesa. Vinha lá dos fundos um cheiro bom, mal de massa, um apetitoso cheiro de pão quente. Enfiou pelo estabelecimento e, sem relecionar, dirigiu-se ao empregado, um muito vivo, rapazola, que pelos modos, parecia de além-mar. O senhor sabe me dizer se ainda mora ali defronte, no sobradinho, uma portuguesa? Essa é uma gorda bonitona. Mora, pois não. O outro com um quê de malícia nos olhos. E um rapazinho marinheiro e os olhos azuis também. Acordam tarde. Ultimamente a porta vive fechada. Costumam sair juntos à noite. Pois não, me parece o que o menino. Bom miolo estremeceu. Ia saber tudo agora pela boca do caixeiro. A ocasião era melhor porque o dono do estabelecimento andava fora. O senhor não estará enganado? Tornou ele muito curioso, precipitadamente, numa voz quase humilde, o olhar grudado no rapaz. E entrou a explicar, a dizer como era a portuguesa, como era o marinheiro. Uma gorda bondo bum e muvitoso, olhos grandes, que alugava quartos. Essa mesma. O outro não tinha barba, era meio criança ainda, olhos azuis, muito alvo, bonitinho. Exatamente, informou o caixeiro. Foram ao teatro ontem, a tomada Bastilha. Conheço muito a dona Carolina. Dizem até que está amigada com o pequeno, quase as mesmas palavras do Herculano. A mesma história de mulher. Bom crioulo fica com o imóvel calado, perdido nas suas ideias. Aleixo amigado com a portuguesa, com a dona Carolina. Era inacreditável. Era um desaforo sem nome, um desrespeito, uma falta de vergonha, um escândalo. Está admirado? Perguntou o rapaz fitando o negro, cujo olhar tinha agora uma dolorosa, uma indizível expressão de melancolia e surpresa. Não se admire, não, que é o que todos dizem. E logo, interrompendo-se com o braço estendido. Olhe, nem de propósito. Aí vem ele, o pequeno. Aleixo saindo porta alta fora tranquilamente, apertado na sua roupa azul branca de marinheiro, a camisa decotada, a calça justa. O negro teve um daqueles ímpetos medonhos que o cometiam às vezes, garganteou um. Oh, rouco, abafado, comprimido, ligeiro, furioso. Perdido de cólera, sem dar tempo a nada, precipitou-se numa vertigem de seta para a rua. Não via nada, não enrevagar nada, tresvaiado, como se de repente ele houvesse fugido à luz dos olhos e à razão do cérebro. Precipitou-se e, esbarrando com o grumete, fintou pelo braço. Tremia numa crise formidável de desespero, os olhos congestionados, um sufre a purerejar-lhe da testa negra e reluzente. O pequeno estacou surpreendido. Sou eu mesmo, rugiu bom crioulo, sou eu mesmo. Pensavas que é só meter-te com a portuguesa, hein? Olha para esta cara. Olha como estou magro, como estou acabado. Olha, olha. E apertava bruscamente o outro, sacudindo como se o quisesse atirar ao chão. Vê lá se me conheces, anda. Olha bem para esta cara. O efebo debatia-se, palha aterrado. Me largue, não me provoque, senão eu grito. Anda para aí, guita, se se escapas. Grita, safado, sem vergonha. Mal agradecido, sua voz tomava uma inflexão voluptuosa e terrível ao mesmo tempo. A palavra saía-lhe gaguejada, estuporada e trêmula. O outro mudava de cores, recuaprá, pegou a língua presa, quase a chorar. Numa aflição de culpado, o olhar azul submisso refletindo a imagem do negro. Me largue, repetiu. Eu lhe peço, me largue. Transeuntes olhavam-nos de banda e voltavam-se para os ver naquela posição, rostos juntinhos, agarrados misteriosamente. Porque bom crioulo não falava alto, que todos ouvissem, não dava escândalo, não fazia alarme. Sua voz era um rugido cavernoso e histérico, um regogo abafado, longínquo e profundo. Grita, angra pela vaga da Carolina. Me solte, continuou o efetremo mulo, acovardado. Me lá. Não te largo, não. Coisinha ruim, não te largo, não. Bom crioulo, este que aqui está, não é o que tu pensas. Mas eu não fiz nada. Me solte, que é tarde. Os olhos do negro tinham uma expressão feroz e amargurada, muito rubros, num estrabismo nervoso de alucinado. Um sujeito parou defronte, a olhá-los. Vieram depois outras pessoas, outros curiosos, um marinheiro da capitania, um italiano carregado de Flandes, um guarda municipal, Crianças, mulheres. Eu ouvi logo um fecha-fecha, um tumulto, um alvoroço. Trilaram apitos, vozes gritavam, rolo. E a multidão crescia no meio da rua, procurando lugar, empurrando, abrindo caminho, precipitando-se, formando um grande círculo de gente ao redor dos marinheiros, invisíveis agora. Os bondes paravam. Senhoras vinham à janela compondo os cabelos numa ânsia de novidade. Latiam cães, um movimento cheio de rumores, uma balbúrdia. Circulavam boatos aterradores, notícias vagas, incompletas. Inventavam-se histórias de assassinato, de cabeça quebrada de sangue. Cada olhar, cada fisionomia era uma interrogação. Chegavam soldados, marinheiros, policiais, fechavam-se portas com estrondo. Alguma coisa extraordinária tinha havido porque, de repente, o povo ecoou, abrindo passagem num atropelo. Abre, diziam soldados erguendo o refle. De cima das casas, mãos apontavam para baixo. E Dona Carolina, que também chegara à janela com a vozeria com o barulho, viu, entre duas filas de curiosos, o grumete ensanguentado. Jesus. Uma nuvem escureceu-lhe a vista, correu-lhe um frio pelo corpo, e toda ela tremia horrorizada, branca e imóvel. Muitas vistas dirigiam-se para o sobradinho. Aleixo passava nos braços de dois marinheiros, levado como um fardo, o corpo mole, a cabeça pendida ao ar para trouxo, os olhos imóveis, a boca entreaberta. O azul escuro, a misa e a calça branca tinham grandes nódoas vermelhas. O pescoço estava envolvido num chumaço de panos. Os braços caíam-lhe, sem vida, inertes, bambos, numa fidão de membros mutilados. A rua enchia-se de gente pelas janelas, pelas portas, pelas calçadas. Era uma curiosidade tumultuosa e flagrante a saltar dos olhos. Um desejo irresistível de ver, uma irresistível atração, uma ânsia. Ninguém se importava com o outro, com o negro que laia rua abaixo, triste e desolado, entre baionetas, a luz quente da manhã, porém, todos viririam ver o cadáver, analisar o ferimento, meter o nariz na chaga. Mas um carro rodou, todo lúgubre, todo fechado, e a onda dos curiosos foi ciriando-se espalhando, até cair tudo na monotonia habitual, no eterno vai-vem.